Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos os ouvintes, esperando que este temporal tenha passado e todas as pessoas tenham ficado sossegadas. O programa de hoje tem o título Mês das Almas em Novembro, depois do mês do Rosário, que é o mês de Outubro. Conosco está o Luís Pinto, que eu cumprimento e agradecendo desde já a sua disponibilidade, e na sonoplastia Celso Carvalhosa, que agradecemos também a sua boa vontade. Arcebispo de Braga, Dom Francisco Maria da Silva, um dia referindo-se à religiosidade do Alto Minho, à piedade, podemos dizer piedade popular, dizia que tinha três vertentes: ao Santíssimo Sacramento, às almas do Purgatório e a devoção mariana a Nossa Senhora. Aliás, se nós percorrermos os caminhos ou as ruas das cidades do distrito de Viana, que só são duas, Viana do Castelo e Valença, nós encontramos estes testemunhos, muitas alminhas nas esquinas dos caminhos, mesmo na cidade, e ao fim da tarde com velinhas acesas. A devoção à Nossa Senhora é muito forte, quase todas as casas têm uma imagem da Nossa Senhora. O Santíssimo Sacramento, basta dizer que através da história, era a procissão mais solene que se realizava na sede do concelho, e há vários trabalhos de estudo sobre isso. Nós vamos começar por falar precisamente do mês de outubro, que na Igreja e na devoção é dedicado a Nossa Senhora do Rosário. Na sua carta apostólica, o Rosário da Virgem Maria, o Santo Padre João Paulo II escreveu: desejo que esta oração seja especialmente proposta e valorizada nas várias comunidades cristãs. Durante o ano, deixo esta indicação pastoral à iniciativa das diversas comunidades eclesiais. Com ela, não pretendo dificultar, mas antes integrar e consolidar os planos pastorais das igrejas particulares. Espero que ela seja acolhida com generosidade e solicitude. E isto dá-nos oportunidade de nós falarmos do Rosário. E é curiosa a origem do Rosário. A origem do Rosário, segundo a tradição, está no costume dos antigos monges de fazer as suas preces contando-as com o uso dos dedos das mãos ou mediante pedrinhas ou grãos. Na Idade Média, já no século X, XII, os fiéis costumavam rezar vários Pai Nossos ou várias Ave Marias consecutivos quando não conseguiam recitar os 150 salmos. Essa prática foi-se codificando e regulamentando aos poucos, chegando à sua forma atual no século XVI, sobre o Papa São Pio V, nos anos 1566-1572, que era dominicano. Foi esse pontífice quem determinou tanto o número de Pai Nossos e Ave Marias como o teor dos mistérios que os devem acompanhar. O nosso catecismo diz: a piedade medieval do Ocidente desenvolveu a oração do Rosário como alternativa popular à oração das horas. No dia 7 deste mês, a liturgia dedicou precisamente o dia a Nossa Senhora do Rosário. E só referindo um aspecto, na freguesia de Paderne, Melgaço, é a grande festa da localidade. Por vezes entramos numa igreja e encontramos uma senhora já idosa com o tercinho na mão. Então, às vezes, conversamos e ela diz: estou a rezar o meu tercinho, estou a rezar as contas. Ou às vezes também um senhor já de cabelo branco. Ou às vezes também se vê um jovem ou uma jovem, mas esses estão inseridos em grupos de pastoral. Dr. Luís Pinto, fala-nos um pouco acerca de Nossa Senhora do Rosário, celebrada de modo especial em outubro, porque se fizermos uma ligação a Fátima, a Senhora de Fátima nas aparições pediu aos pastorinhos: rezai muito, rezai muito, eu sou a Senhora do Rosário. Exatamente.
Sim. Exatamente, eu sou a Senhora do Rosário. Portanto, o culto mariano aproxima-nos do seu Filho Jesus. Maria aproxima-nos através dessa oração maravilhosa cujas forças, as forças do mal não suportam. Uma pessoa que tem um coração mariano, uma pessoa que desfia as contas do Rosário, está próximo do coração de Maria, está próximo do coração de Deus também. Então, a origem do Rosário realmente remonta, como o Sr. Dr. José Lima já disse, remonta, tem perde-se na Antiguidade Cristã, sobretudo, iniciou-se com em 1212, quando São Domingos de Gusmão, durante a sua permanência em Toulouse, a Virgem Maria lhe apareceu e lhe entregou o Rosário. Então, essa foi uma das respostas ao combate à heresia albigense que vigorava naquela região. E ele, precisamente, Domingos, foi com os primeiros companheiros para lá combater essa heresia. Combater através da oração, através da sua eloquência de evangélica, da simplicidade do Evangelho que fala ao coração dos homens. Porque realmente havia uma grande confusão e essa heresia precisamente dizia que havia uma parte boa de Deus, uma parte má e uma parte... Havia ali um dualismo e, portanto, que provém do... muito provavelmente, ou quase certeza, do maniqueísmo, e portanto havia ali aquela divisão e afastamento da doutrina da Igreja. Então São Domingos, com esta oração simples, dava a oportunidade dos cristãos que não podiam ler o saltério, não é? Porque não sabiam ler, na altura havia muita gente que não sabia ler, incluindo muita gente nos conventos, nem todos eram eruditos e sabiam latim ou sabiam escrever e ler. Então, através dessa simplicidade, elevavam o seu pensamento meditando os mistérios, porque no Rosário está contido todos os grandes mistérios da vida cristã. Ali que se começa por meditar nos primeiros mistérios, no mistérios, por exemplo, gozosos sobre a infância de Jesus, etc., por ali fora, depois mistérios dolorosos, gloriosos, e finalmente com o São João Paulo II, que nos deu um contributo que amava tanto essa oração simples, apesar de ser um grande teólogo. Ele amava a simplicidade dessa aproximação. A mesma divisa dele era o Totus Tuus, eu sou todo de Maria, não é? E, portanto, apareceu com mais esses maravilhosos mistérios luminosos que meditam também sobre aspectos da vida de Jesus e tudo aquilo que ele nos quis transmitir através dessa maravilhosa oração. Portanto, é uma oração muito simples, qualquer um de nós pode fazê-la. E eu, é das orações que eu não prescindo. Na minha vivência cristã, eu privilegio sempre tanto a recitação do terço. O terço, estou a falar quando o terço é um terço do Rosário. Portanto, são 150 Ave Marias, que correspondem aos 150 Salmos. E que qualquer um de nós, na sua simplicidade, se não tem tempo, por exemplo, para ou se não sabe rezar a liturgia das horas, ou se não tem essa possibilidade, então pode fazer essa recitação durante o dia, andando pelos caminhos, conduzindo, sei lá, estando em casa. Mas eu até aconselho mais a que se faça em família. Que se faça em família. Os esposos que recitem esta maravilhosa oração em família, em conjunto, com os filhos, se possível. Eu bem sei que há a fama da vida moderna, às vezes...
Luís Pinto, dá licença. Há uma expressão que diz que família que reza unida permanece unida.
Eu acredito muito nisso, E mais esta oração, que é uma oração... em que meditamos todos estes mistérios evangélicos, não é? Do Evangelho, todos estes passos da vida de Jesus e portanto é uma oração muito poderosa que nos mantém-nos focados na vivência da nossa vida cristã com uma maior autenticidade, obrigando-nos, entre aspas, a refletir sobre aquilo que é essencial para nós vivermos de uma forma profunda, de uma forma fecunda, de uma forma que possamos transmitir a todos os outros esta paz que vem desta oração, porque é uma oração de paz. Nossa Senhora manda-nos rezar em tempos conturbados, já mandava em 1917, como se falou agora há pouco aqui em Fátima, mandava-nos rezar o terço todos os dias. Mais do que nunca essa oração é necessária. Mais do que nunca houve tantas guerras, tantas dissensões entre os homens, a humanidade está cada vez mais enlouquecida por interesses, por egoísmos, por coisas que não, que nos afastam da verdadeira essência do ser humano, que não nos humanizam. E portanto, não nos humanizando, afastamos-nos de Deus. E podemos entrar num ponto sem retorno. A natureza está louca, porque nós não respeitamos a natureza, nós não nos respeitamos uns aos outros. Então, esta oração é uma oração maravilhosa, porque junta as pessoas, une as pessoas, une o coração à volta do coração de Maria, como ela pediu em Fátima, para fazermos a vontade do Senhor, que é, portanto, juntarmos-nos, darmos as mãos, como irmãos, ali em Fátima foi o paradigma, mas foi um paradigma que alastrou para o mundo inteiro e que nós hoje, também, nas nossas casas, na nossa vida doméstica ou na nossa igreja aqui local, devemos ter esse empenho e essa vontade de juntarmos-nos e rezarmos esta maravilhosa oração que é o Terço.
Li alguns que a pessoa dizia que a sua iniciação na doutrina cristã começou lá em casa, quando os avós rezavam o rosário, ou mais comumente, o terço. E é curioso que nós ainda somos dessa geração, que às vezes, enquanto se preparava o jantar, ou a ceia, como se dizia, no meio rural, de modo especial, o pai, ou o avô, ou a avó, vamos rezar o terço, vamos rezar o terço. Enquanto no inverno as aixas ardiam e aqueciam o ambiente, e já se tinha matado o porquinho, rezava-se a Ave Maria e tudo mais, e os mais pequeninos olhavam para a chaminé e começavam a contar as chouriças que estavam lá penduradas. Isto era a economia doméstica, que para além dos alimentos tinha o alimento espiritual. Mas ao refletir sobre isto, eu comecei a pensar: por que será que as pessoas, já talvez no termo da vida, se preocupam muito em ter o terço em casa, para levar o terço com elas para a eternidade? E então uma das preocupações é ter o tercinho lá em casa, porque é um favelhinho, para as mãos serem envolvidas no terço. Ainda no domingo foi um funeral e lá estava o senhor letrado, formado academicamente na universidade, com vários livros publicados, inclusivamente em latim, e lá estava o terço a envolver as mãos. Isto para dizer que o terço tem uma profundidade que as pessoas até querem que as acompanhe para além da morte.
Exatamente.
Muito bem. E há vários terços. Há os terços denominados de madeira, há os terços mais vulgares. E não veio há muito tempo que andava um senhor, salvo eu, da Roménia, a vender uns tercinhos de madeira aí no fim de uma celebração. E até há a dezena, que é muito usada pelos escuteiros, que metem no dedo e tem ali a oração do rosário. Pensei que é uma devoção muito, muito popular. Mas porquê que esta devoção é muito popular? O Luís Pinto disse que nos intervalos há a contemplação dos mistérios da vida de Cristo. É a oração mais querida pela Mãe de Deus, escreveu precisamente o Papa Bento XVI, e disse que o Rosário é a oração mais querida pela Mãe de Deus e que conduz diretamente a Cristo. Aliás, conhecemos a expressão Per Mariam ad Jesum, por Maria a Jesus. O Rosário é uma oração bíblica, totalmente tecida pela Sagrada Escritura. É uma oração do coração. É como estar constantemente a dizer: eu gosto de ti, eu gosto de ti, eu gosto de ti, eu amo-te, eu amo-te, eu quero-te, eu quero-te. Totalmente tecida pela Sagrada Escritura. É uma oração do coração, em que a repetição da Ave Maria orienta o pensamento e o afeto para Cristo. É a oração que ajuda a meditar a palavra de Deus e a assimilar a comunhão eucarística sobre o modelo de Maria, que guardava em seu coração tudo aquilo que Jesus fazia e dizia, e a sua própria presença. A Virgem do Rosário recomendou com insistência a oração do Rosário todos os dias para alcançar o fim da guerra. E o Catecismo diz: a oração cristã procura de preferência meditar os mistérios de Cristo, como na Lectio Divina ou no Rosário. Luís Pinto, naturalmente, ao citar este texto do Bento XVI, veio-lhe à mente algumas palavras, alguns comentários acerca disto.
Sim, que significava o seguinte, que era a Maria, a Jesus por Maria. Sim, de facto, Maria é aquela pré-mãe do Salvador, em primeiro lugar, teve essa dignidade de ser escolhida para a mãe do Salvador. E portanto, ela acolheu no seu seio aquele que nos viria a libertar, a quem a gente põe os olhos na nossa oração mais profunda. Portanto, no seu mais íntimo está Jesus, no íntimo do coração de Maria. Também no nosso coração cristão, ela é modelo. É um modelo, exatamente na sua horizontalidade, enorme, enorme, não verticalidade, mas ela conduz-nos a Jesus. Conduz-nos a Jesus através da sua simplicidade e a meditação dos mistérios, em que nós recitamos as Ave Marias, são um caminho, são um veículo para o coração precisamente de Deus, transporta-nos diretamente para lá. Eu estava-me aqui a lembrar há pouco, quando o senhor doutor José Lima estava a falar, que falava dos avós e dos pais ali reunidos à volta a rezar. Eu lembro-me que as primeiras orações eu não as aprendi, não foi na catequese, não, foi da boca, de ouvir a minha mãe recitar-me Ave Maria, o Pai Nosso, essas orações, era eu pequenino, e eu lembro-me, tenho na minha memória, já bastante longíqua, mas eu tenho lá, ressoa ainda, cada vez que eu digo Pai Nosso, cada vez que eu digo Ave Maria, estas palavras vieram diretamente da boca da minha mãe, do coração da minha mãe, que com o amor dela e com a sua simplicidade me queria deixar esse legado que é a fé, e que é a fé que ela, cuja semente foi depositada por essas orações, e não só, por esse afeto, porque não é só a oração em si, porque a oração, nós podemos fazer a nossa oração, recitar o Pai Nosso, Ave Maria, sem o coração, mas quando é dito com o coração de mãe, que ama, como é o coração de Maria, que amava Jesus, então aí a coisa é diferente. Então, é por isso que essa semente foi amadurecendo, e é por isso que eu hoje amo tanto Maria, e a vejo como minha mãe, não é? É minha mãe, plenamente minha mãe, mãe do meu Senhor, mas também é minha mãe. E então, sempre que eu rezo a Ave Maria, sempre que eu faço a oração do Rosário, do Terço, eu tenho também dentro de mim aquilo que eu ouvi dos meus antepassados, da minha mãe mais diretamente. E, portanto, isso leva-me a Jesus. É isso que me leva a Jesus. Essa oração, essa simplicidade, essa forma meditada dos mistérios de Cristo, do Evangelho, essa oração, essa simplicidade que eu tantas vezes ouvi da minha mãe e que hoje já não tenho aqui comigo, mas ela está junto de Deus, eu sei, e está também sempre no meu coração. Então, a oração mariana, sobretudo, foi fundamental para estruturar até a minha personalidade. E a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de me aproximar e de me aprofundar em Deus.
Penso que é o objeto, vamos dizer, litúrgico ou paralitúrgico, ou, como sinal de crença, de fé, mais vulgar, o terço,
sim,
o rosário. A gente passa a pé e por nós passa 1, 2, 3 carros. Quase todos eles levam
o terço,
o terço pendurado.
É.
Pedindo sempre a proteção. Os imigrantes que vão por aí fora, a esposa às vezes mete-lhe no bolso do casaco ou na mala, quando iam de transporte, vamos dizer, comboio ou autocarro, metiam o tercinho na mão. No bolso, trazer o rosário é alguma coisa que faz ter força para resistir àquilo que o Pinto acabou de dizer, o mal que existe no mundo e que leva as pessoas a parecerem zangadas umas com as outras. Mas um aspecto que me chama a atenção é precisamente os imigrantes, mas aqueles que vêm de fora para cá. Há vários senhores da América Latina que trazem constantemente um terço pendurado no pescoço.
É verdade.
Eu conheço um senhor que saiu da Colômbia.
Ah, sim, sim.
E eu perguntava-lhe, mas isto é muito comum lá na Colômbia, andarmos com o terço. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos ouvir uma peça musical relacionada precisamente com a veneração da Virgem Santa Maria. contas do Rosário são para ser contadas rezando. Mas há outros símbolos das contas do Rosário. Luís Pinto, falo desses símbolos, até porque nós temos aqui uma festa em Vila Franca do Lima, que é a Festa das Rosas, que é Nossa Senhora da Rosa.
Pois, remete-nos precisamente para o simbolismo Rosário, rosas, um cheiro agradável, maravilhoso, uma estética fantástica de ver as rosas ali, as folhas, quer dizer, as pétalas da rosa, tudo isso, o colorido, portanto, é uma imagem maravilhosa que nos remete para o divino, para as maravilhas da criação de Deus. Remete-nos também para a segunda criação de Deus, não é? Para quando nos aparece o Salvador através de Maria, que é como se, por assim dizer, uma segunda criação, e a possibilidade de toda a humanidade se salvar, não só já agora o povo de Deus na primeira parte, mas sim agora todos nós. E este simbolismo é extremamente importante porque, como já disse, a parte estética das rosas, do rosário, dessas florzinhas que nós oferecemos, cada uma dessas ave-marias que nós oferecemos a Deus por Maria, sempre, como cá está, sempre Maria nessa função de nos levar e de nos apontar para o seu filho. Então, tudo isso é um sentimento maravilhoso, um sentimento lindo de cheiro, de cor, que nos remete já para a realidade última da visão do Senhor, da visão beatífica de Deus. Então, essa estética é importantíssima, e esse simbolismo que está patente no Rosário, nas contas do Rosário, que é um objeto também em si maravilhoso e muitas vezes artístico. Aliás, como o Dr. Zé Lima agora referiu, há muitos formatos de terços. Há em madeira, há em contas, há em prata, há em ouro, há, etc. Por aí fora. Há com o mesmo propósito, que é a meditação desses mistérios precisamente de Cristo, e que nos apontam a caminhos de salvação.
São Domingos de Guzmão, fundador da Ordem
Dominicana
dos Pregadores, dos Frades Dominicanos, tem uma importância muito grande,
sim, sim, sim,
na difusão da oração do terço. Um dia que lhe apareceu a Virgem Maria e com a sua voz materna que lhe teria dito: sabes tu, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Responde Domingos de Guzmão: ó Senhor, vós o sabeis melhor que eu, porque depois do vosso Filho Jesus Cristo fostes o principal instrumento da nossa salvação. E o texto diz que respondeu-lhe Maria Santíssima: sabei que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza o meu saltério, que é o Rosário. Isto são palavras bonitas que às vezes não são comunicadas aos bons ouvintes, ou então muito raramente. E assim sabemos que a devoção à Nossa Senhora do Rosário atravessa os séculos, trazendo a Igreja para o lado de Maria Santíssima, que a leva para a salvação de Jesus. O Rosário de Maria une a terra aos céus. Maria Santíssima, em suas várias aparições, como por exemplo em Fátima, sempre insiste para que as pessoas rezem o Rosário, que que é um dos caminhos para se chegar a Jesus e a salvação eterna. O Santo Rosário é também uma poderosa arma de intercessão, um meio certo de se obter graças através da Virgem Maria.
Uhum.
Per Maria, ad Jesus. Por Maria, a Jesus. Mas, neste mês de outubro, a Igreja Católica também nos apresenta a figura Santa Teresa de Jesus, cuja festa litúrgica é no dia 15 de outubro. Não vamos perder muito tempo a falar da história de Santa Teresa de Jesus, mas vamos refletir as quatro grandes lições de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, que em quase todas as igrejas há uma imagem dela. E a devoção a Santa Teresa do Menino Jesus é muito querida, até por um nome, Santa Teresinha do Menino Jesus. Qual delas você vai pedir a Deus por intercessão de Santa Teresinha? Que lição? A humildade. Ficar pequena, reconhecer o próprio nada, tudo esperar de Deus, não se afligir com as faltas, porque as criancinhas se caem muitas vezes, por serem pequeninas, pouco se machucam. Faço como as crianças que não sabem ler, digo a Deus simplesmente o que desejo dizer-lhe, sem palavras bonitas, e Ele me compreende. Ocupemos o último lugar, ninguém brigará convosco por causa dele. A santidade não consiste nesta ou naquela prática. É mais uma disposição do coração que nos faz humildes e pequenos nos braços de Deus, conscientes da nossa fragilidade e confiantes até a ousadia com a sua bondade de Pai. Com os pequeninos, com Ele, com os pequeninos, dizem a ela, ele, o demónio, não pode. Depois fala na confiança, mas não sei se acerca da humildade o Luís Pinto quer fazer algum comentário.
Ai, o que dizer de Santa Teresinha de Menino Jesus? Essa grande santa carmelita entrou para o Carmelo, ainda nem tinha idade suficiente, pediu ao Papa e tal, foi lá, mas o Papa parece que disse, e lá entrou. É uma santa doutora da Igreja. Doutora da Igreja, mas doutora da humildade, do caminho pequeno, daquilo do chegar a Deus através do fazer-se muito pequenino, como diz o Evangelho. Uma vivência perfeita daquilo que Jesus dizia, fazei-vos pequeninos, porque ser pequenino. E ela foi precisamente aí, na sua humildade lá dentro, depois ela como mestra de novícia e tudo, transmitindo essa pequenez. Esse fazer-se menos, não mais, mas menos, quase desaparecer, quase ser ignorada por todas. Então, Santa Teresinha é fundamental, até na nossa vida espiritual deve ter uma relevância importante. Por exemplo, aconselho toda a gente a ler a história de uma alma, que eu tive a graça de poder ler e meditar, aprofundar um pouco essa história, esse caminho pequenino, mas é um caminho que para a eternidade, para a imensidão de Deus, para o coração de Deus. Portanto, o perdermos-nos na nossa pequenez, na nossa humildade. Portanto, a humildade, que todos sabemos que é uma virtude muito difícil. Todos nós queremos ser mais, parecer mais, queremos ser importantes, queremos sobressair. Aliás, até acho que por estarmos a falar há pouco nos albigenses, lembrou-me agora também de repente do Lutero, cuja falta de humildade o afastou. Não é que ele tivesse errado em muitos aspectos, mas foi a falta de humildade precisamente que o afastou do caminho de Deus. Portanto, a humildade que, por exemplo, Francisco teve, São Francisco teve essa humildade, não é? Quando reconstruiu a Igreja, o fazer-se pequenino, o trabalhar para a união, não para a desunião. Portanto, aquele que é humilde é aquele que não se quer fazer notar, não chega com estrondo, chega calminho, faz a vontade de Deus. Então, a Teresinha fez isso mesmo. É a filha de dois grandes santos também. Tanto o pai como a mãe eram santos. E portanto, isto também remete-nos para a atualidade, para a falta de valores nas famílias. Como é que nós queremos que os nossos filhos sejam educados de uma forma que seja moralmente sã, se nós próprios não procuramos essa santidade de vida? Todos devemos procurar ser santos, fazer-nos pequeninos, porque só assim podemos incendiar com o fogo do amor este mundo, que tanto precisa de amor. Não precisa de guerras, não precisa de ódios, não precisa de raivas, precisa é de união. Mas precisa que todos nós nos façamos pequeninos, que não nos queiramos sobrepor aos outros. E Teresinha é o paradigma disso. Lá na humildade do convento, ela trabalhava para as missões, na sua pequenez, ali escondida, mas ela trabalhava mais do que muitos que iam por aí e fora e tal. Claro que também é importante, nós para evangelizar, nós temos que fazer-nos ouvir. Nós precisamente estamos a fazer isto neste momento, mas para nos fazermos chegar a mais pessoas. Mas também no recolhimento, no coração de Deus, nesse recolhimento, com Maria, que estava no seu lar e guardava todas essas coisas em silêncio, como diz o Evangelho, também Teresinha fazia isso no seu silêncio do Carmelo. Apontava para Deus através da sua oração, dessa união íntima com Deus, o caminho da pequenez e da humildade.
Há uma palavra bastante ligada à humildade, que é simplicidade.
Sim.
Simplicidade. Uma outra lição que nos transmitiu e transmite Santa Teresinha do Menino Jesus é a confiança. Nunca é demais a confiança no bom Deus, tão poderoso e tão misericordioso. Como é grande o poder da oração. Poderíamos compará-la a uma rainha que tem sempre entrada franca junto do rei e consegue tudo o que pode e pede. Jesus não exige grandes obras, apenas confiança e gratidão. Esta palavra, confiança, o Espírito...
Confiança, esse abandono. O abandono, colocar-nos nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente que está com grandes... a traçar grandes planos, de repente as coisas são completamente diferentes. São muito mais simples e às vezes até são um bocado... mesmo sendo dolorosas, simplesmente dolorosas, mas é importante manter essa confiança, mesmo que a gente não conheça. Dar o salto no escuro. Eu estava a me lembrar aqui da noite escura também, há bocadinho referiu-se a Santa Teresa. E muitas vezes nós também atravessamos desertos, noites escuras, mas esta confiança em Deus deve ser profunda, tal como Maria, com as dores dela. Havia coisas que ela muitas vezes até nem entendia, mas o coração de mãe compreendia, embora não entendesse totalmente.
Outra lição, Santa Teresinha do Menino Jesus, o abandono.
Abandonar-se precisamente às mãos de Deus é confiar e é dar-nos totalmente a nossa vida a Deus. Não é fácil, mas exige essa tal confiança que há bocado se falou, esse abandono, o abandono e o tornar-se pequenino. Aquele que se torna pequenino consegue abandonar-se, porque não vive com apego a nada. Temos que fazer às vezes algumas... Eu ainda agora recentemente mudei de casa, e estou a fazer precisamente essa experiência num grau pequeno, mas essa experiência de abandonar coisas, deixar coisas para trás. Então, não é fácil, mas sentimos-nos bem. Quando nós temos pouca coisa para levar, eu às vezes lembro-me dos nómadas que não têm quase nada, mas são felizes. Então a gente muitas vezes temos que fazer essa experiência de abandonar-nos, deixarmos as coisas, de largarmos aquilo que é material para nos centrarmos naquilo que é realmente essencial na vida, no espiritual.
Outra lição, Santa Teresa do Menino Jesus, o amor a Jesus. O Senhor não precisa de nossas obras, e sim do nosso amor. O sofrimento unido ao amor é a única coisa que me parece desejável neste vale de lágrimas.
Uhum. Sim, nós temos uma tendência a fugir ao sofrimento e ninguém gosta de sofrer porque nós não somos, pronto, não devemos, mas aceitar a dor e conduzi-la para aspectos positivos, isso sim, através da oração, através de unirmos-nos à paixão de Cristo também, mesmo o próprio sofrimento é direcional para a paixão de Jesus, como ela fazia tão bem, Santa Teresinha.
Todos temos um caminho que leva a Deus. Teresinha do Menino Jesus teve um caminho e hoje é apontada como santa e doutora da Igreja. O programa devia também abordar um pouco já o dia dos fiéis defuntos, que é no dia 2 de novembro. Mas é só para fazer um apontamento, vou ler uma passagem do livro de Macabeus. Naqueles dias, Judas Macabeu fez uma coleta entre os homens de cerca de 2.000 dracmas de prata e enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício de expiação pelos pecados dos que tinham morrido, praticando assim uma ação muito digna e nobre, inspirada na esperança da ressurreição. Porque se ele não esperasse que os que tinham morrido haviam de ressuscitar, teria sido em vão e supérfluo orar pelos mortos. Além disso, pensava na magnífica recompensa que está reservada àqueles que morrem piedosamente. Era um santo e piedoso pensamento. Por isso, é que ele mandou oferecer um sacrifício de expiação pelos mortos, para que fossem libertos dos seus pecados. É um apontamento para projetar a celebração dos fiéis defuntos. E vamos terminar com um texto, precisamente, da apresentação da Carta Apostólica, o Rosário, de João Paulo II. O Santo Rosário é, desde há muito, a forma de oração mais amada do povo português. A maior parte dos portugueses aprendem a rezar rezando o terço. O facto de Nossa Senhora o ter pedido explicitamente em Fátima tornou o Rosário numa missão específica do povo português. A reza do terço é a expressão do traço fundamental da nossa cultura espiritual, o amor a Nossa Senhora. Com ela, aprendemos a contemplar os mistérios de Cristo, a amar a Igreja, a contemplar a Santíssima Trindade. O caminho de santidade tem em Portugal um nome, Maria. Ela ensina-nos a simplicidade na oração, a ternura na forma de amar, o segredo do crescimento na caridade, que é contemplar com o coração. Foi, pois, com muito amor que os bispos de Portugal aceitaram esta orientação do Santo Padre com iniciativas simples, porque a simplicidade é a regra da piedade marial, e procuram ajudar os fiéis a valorizarem ainda mais a oração do terço. E o nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer a Luís Pinto por ter estado mais uma vez connosco, com a sua sabedoria e abrindo-nos olhares diferentes para longe, e agradecer ao Celso Carvalhosa na sonoplastia. A todos aqueles que estiveram connosco ou podem estar posteriormente através do podcast, muito bom tempo, para que o outubro seja realmente melhor suportado e assim caminhemos para as festas que se aproximam. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.